Com a maior frequência de ondas de calor, é necessário adaptar as cidades à nova situação de extremos climáticos. Um grande exemplo é São Paulo. Esta semana, temperatura máxima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, superou os 35 graus. Teve região do interior aí que registrou no termômetro de rua, mas ele tem algumas mudanças, né? 41 graus. O pessoal fotografou e mandou pra gente, 41 graus. E os bairros mais pobres sentem mais desconforto com as altas temperaturas do que os bairros mais caros, conforme dados disponibilizados pela plataforma Urbe Verde. Tem, inclusive, participação aqui da USP, né? E faz o monitoramento ambiental, fornecendo indicadores socioambientais. Então, em dias de pico de temperaturas, é um exemplo. O bairro de Paraisópolis pode registrar 10 graus a mais do que o bairro do Morumbi. E a gente quer entender, não é? Por que que isso ocorre, essa diferença de temperatura. A gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes. Ele é titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, professor também do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, essa diferença de temperatura de 10 graus verificada, né? A gente pegou dois extremos, dois bairros. Essas diferenças, elas são verificadas em outros bairros? Esse é um exemplo isolado ou tem outras situações que se repetem na cidade?
Não, essa situação se repete em outros pontos da cidade e baseado nos levantamentos da plataforma Urbe Verde, que você mencionou, né, que tem a participação da USP, da Federal da Bahia, da Federal de São Carlos e diversas outras entidades, instituições, realmente isso ocorre em vários pontos da cidade, né? Essas diferenças de temperatura. Tanto é que, muitas vezes, tanto o levantamento do IMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, quanto o levantamento feito pelo Instituto Astronômico e Geofísico e de Ciências Atmosféricas da USP, eles apontam valores, mas às vezes a sensação térmica, né, ou a percepção que a gente tem por vezes em termômetros dentro das residências e tal, é de que a temperatura está muito mais elevada. É que esses dois pontos, né, de levantamento, eles estão em pontos, vamos dizer assim, um pouco mais afastados da mancha urbana de São Paulo, o que é bom, porque a mancha urbana realmente ela influencia muito no aumento da temperatura. E o que a gente tem verificado é que exatamente nas áreas mais arborizadas há uma tendência de redução da temperatura comparativamente ao que acontece em áreas não arborizadas. Então, quando você cita, por exemplo, Paraisópolis, é um exemplo muito interessante para evidenciar esse tipo de situação, porque ela está cercada pelo bairro do Morumbi, que é muito arborizado em determinadas partes. E essa temperatura, essa diferença de temperatura se verifica pela presença, né, dessa mancha verde que acaba impedindo que os raios do sol atinjam o asfalto, esquentem sobremaneira o asfalto, a calçada, e preserva um pouco da umidade. Então, o clima acaba ficando um pouco mais suportável, vamos assim dizer, ou mesmo agradável.
Claro.
Quando nós não temos essa arborização, isso se verifica não só em Paraisópolis, mas também em bairros como Liberdade, Ipiranga, em determinado sentido. Há vários bairros onde a arborização não é intensa, a temperatura tende a subir. E Paraisópolis, exatamente por ser uma comunidade, não tem uma, vamos dizer assim, uma infraestrutura que permita uma ventilação adequada, né? As casas são muito coladas umas às outras, então o ar circula pouco entre elas, né? Obviamente há um problema sério de urbanização ali e isso acaba fazendo com que a temperatura fique cada vez mais elevada com essas ondas de calor que vêm se sucedendo. E é importante lembrar que a gente entrou na primavera, apesar do tempo estar virando agora em São Paulo, né? Essa é uma virada temporária porque no domingo já volta a esquentar, já volta o calor novamente. Nós estamos na primavera, que tende a ser a estação mais quente. Às vezes as pessoas se surpreendem e falam assim, como tende a ser? Porque tradicionalmente a primavera é um período de transição e nós temos um ambiente, por vezes, predominantemente seco e sem cobertura de nuvens. Então, isso tende a elevar a temperatura. No verão, às vezes a temperatura é um pouco mais amena por conta das chuvas e também por conta da cobertura das nuvens. Uhum. Então, infelizmente, há uma tendência de aumento de temperatura agora na primavera. Não por outra situação, e isso somado às mudanças climáticas, que a gente vem enfrentando essas ondas sucessivas de calor, né? Agora na primavera também, e também com recordes de temperatura. Coisas que eram inimagináveis em São Paulo no século passado, ou seja, a gente enfrentar muitos dias seguidos de temperaturas acima de 30 graus, e isso se repetir semana após semana, isso está acontecendo agora, ou seja, é reflexo das mudanças climáticas e é um ambiente com o qual a cidade tem que se adaptar, porque a gente continua queimando, né, globalmente combustível fóssil, continua desmatando, continua queimando floresta, ou seja, a gente está aportando um volume cada vez maior de CO2 na atmosfera e a tendência é que o planeta continue aquecendo. Então, eu falo, não é que a chave está virando em relação à mudança climática, ela já virou e nós estamos no início de um processo que tende a se acentuar exatamente por conta do acúmulo, né, de gases de efeito estufa continuar acontecendo. Nós não temos uma situação que, olha, acumulamos tanto na atmosfera e paramos. Essa situação, ela continua, né, essa intensidade de CO2 vem aumentando, então a tendência é claro que esses eventos extremos, eles aconteçam cada vez com maior frequência e com maior intensidade.
Uhum, é bem preocupante, né? Não muda, essa situação não vai mudar da noite para o dia. Agora, em termos de solução, professor Pedro, para reduzir esse impacto de ondas de calor nas cidades, nos centros urbanos, né? Tem que replantar, tem que mudar projeto de urbanismo, porque o que está construído, está construído. O problema é mudar os projetos daqui para frente, é obrigar, né? Tem que ter tantas árvores por metro, não sei, qual seria a solução?
Olha, uma das soluções mais fáceis é o plantio de árvores.
É replantar, né?
É replantar, aumentar a cobertura vegetal, mas aí há questões que devem ser observadas. Primeiro delas é plantio de espécies nativas aqui da região, da Mata Atlântica. Muitas vezes, e até isso é um pecado cometido aí em várias administrações da prefeitura ao longo dos anos, foram usadas espécies exóticas, espécies que não pertencem a esse bioma. Qual é o problema disso? Por vezes, são árvores que têm um crescimento rápido, então elas dão uma resposta rápida em termos de urbanismo, mas não são árvores que estão adaptadas às mudanças climáticas aqui, às condições climáticas da região, né? Ou seja, chuvas intensas, temperaturas elevadas, e elas não são resistentes, muitas vezes, às pragas que afetam as plantas nativas, né? Então elas acabam sendo mais suscetíveis ao ataque de brocas, de cupins, e são árvores que também, se não forem manejadas adequadamente, como as demais, inclusive as árvores nativas, elas acabam sofrendo ao longo dos anos e acabam caindo, né? É impressionante se as pessoas repararem quando a gente anda nas calçadas e verificar como as árvores, elas são muitas vezes sufocadas nas calçadas. Você tem assim, ela não tem espaço.
Verdade. Nenhum.
Né? É. Nenhum. Fica o cimento encosta ali no tronco. É. Então, com isso, a árvore vai ao longo dos anos perdendo vitalidade e perdendo capacidade de resistir ao ataque de pragas. E depois, soma-se a isso, muitas vezes, podas irregulares, podas mal feitas, que também deixam essas árvores suscetíveis ao ataque de pragas, e aí a gente tem, muitas vezes, a árvore caindo, né? E as árvores, quando tem essas tempestades, né? Elas acabam sendo caindo e viram o vilão, né?
Ô, professor, essa semana eu vi uma que acho que encaixa no que você está falando, expansão descontrolada de eucaliptos em Portugal, que também não é árvore nativa, uhum, né? E aí, isso aí tá virando já é um problema ambiental de longa data e tá impactando negativamente no solo, na biodiversidade.
Sim.
Vejam só, né?
Eles têm na produção de eucalipto uma parte importante da indústria portuguesa, porque eles exportam polpa de eucalipto ou papel. Então eles têm substituído mata nativa por plantação de eucalipto. O eucalipto, ele permite um plantio muito próximo uma espécie da outra e acaba drenando quantidades expressivas, por conta do sistema de plantio, quantidades expressivas de água do subsolo. E isso, por vezes, chega a impactar culturas, né, plantios que estão ao lado. Há um exemplo aqui rápido, só para encerrar, que no Chile, o Chile é muito intensivo na produção de eucalipto. É, numa determinada área onde essa produção se intensificou, um povo originário ali, que é o Mapuche, ele teve que sair da área, não por problemas de conflito de área, mas porque começou a faltar água para o plantio de subsistência dessa comunidade, tão intensivo que é. Então, realmente, é um impacto bastante significativo, e isso também predispõe Portugal a incêndios florestais.
Exatamente.
Por conta desse plantio muito, muito adensado, né, de eucalipto para exploração comercial.
Muito bem. Então, é plantar ou replantar, mas com escolher, saber escolher o tipo, a espécie certa.
A espécie,
né?
E respeitar as características dela para que ela tenha espaço para o correto desenvolvimento.
Muito bem. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, aqui com a gente. Professor, muito obrigada, hein? E até a próxima semana.
Uma boa semana a todos.